UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muitíssimo boa tarde para você que está no Expresso 104,5. Eu sou Michele Bruck, edição de hoje, aqui tranquilamente, embaixo da mangueira, que mora em frente ao CDCom. Lembrando para você que amanhã acontece aqui na Universidade o evento Uma Viagem ao Mundo da Libras, Perspectivas de Novos Olhares pela Comunidade Universitária, edição 2015, que comemora os 13 anos de oficialização da Língua Brasileira de Sinais, Libras, que ocorreu no dia 24 de abril de 2002. Nós vamos fazer uma série de entrevistas ao longo do nosso programa e a gente começa com a Márcia Dias Lima. Ela é especialista na educação dos surdos, aí graduada em pedagogia com habilitação em supervisão pedagógica em letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, polo UNB. Ela atua como pesquisadora do grupo de pesquisas em estudos da linguagem Libras, educação especial e à distância e tecnologias na Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. A Márcia participa de um seminário na mesa sobre inclusão social do surdo, temos uma lei de Libras? E agora? E ministra também a oficina Alfabetização de Crianças Surdas com o uso da Libras no evento de amanhã. Lembrando que nós vamos ter o apoio ilustríssimo da intérprete Éldea Braga. Então, muito boa tarde, Márcia. Muito boa tarde, Éldea.
Boa tarde.
Prazer vocês aqui na UFMG Educativa, tá?
Eu que agradeço a presença aqui também. É muito importante essa divulgação, principalmente à sociedade, entender sobre a educação dos surdos.
Maravilha. Márcia, você já deu entrevista em rádio antes?
É a primeira vez. Eu estou muito feliz com essa experiência, muito bom, porque a comunidade ouvinte está acostumada, né, ver o surdo, como é que ele comunica, mas a entrevista não, é a primeira vez.
Maravilha. Conta pra gente um pouquinho, como é que é a dinâmica de uma escola bilíngue?
Olha, anteriormente, eu vou explicar para vocês agora, a escola bilíngue dentro da sala de aula é diferente de uma sala de aula de inclusão. São duas visões diferentes. O foco da inclusão é que é o aluno ouvinte e um surdo convivendo junto na sala de aula com a intérprete. Agora, uma escola bilíngue, a dinâmica é diferente. A sala toda compõe de alunos surdos e a língua de uso é a língua Libras, né? Então, as atividades, as provas, né, as atividades avaliativas, o que, que é o foco principal? É o visual, porque é a experiência da comunidade surda, é o visual. Por isso, a diferença da sala da língua inclusiva e da sala bilíngue. Porque na sala bilíngue, a língua primeira é a Libras e a língua segunda é a escrita da língua portuguesa.
Certo. Agora, Márcia, quais que seriam os maiores desafios, aí, principalmente no que diz respeito à inclusão dos alunos surdos?
Realmente, nós temos uma dificuldade. A lei já está aí, né, para organizar, mas o principal é o quê? É o profissional. Não tem o profissional preparado, né, para receber o aluno surdo, né, entender a identidade, a língua da comunidade surda. Porque a identidade da comunidade surda é diferente da língua do aluno ouvinte. Né? O principal é o quê? Focar, então, o quê? Na comunicação. E o que? Na formação do profissional. O profissional deve ter a experiência como ensinar na sala de aula, como alfabetizar. Então, o desafio maior é a capacitação e a formação do professor.
Certo, certo. Agora, qual que é a melhor forma de fazer essa acessibilidade para pessoas surdas no ramo da educação?
Também a dificuldade está aí, essa acessibilidade devido à comunicação. Porque a pessoa, né, da comunidade surda, o que ela tem é o que? A comunicação. A acessibilidade para a pessoa com deficiência física, visual, é diferente. A comunidade conhece, vê, reconhece. Não, a comunicação é a Libras. Então, por isso, a acessibilidade precisa primeiro o quê? da língua. Primeiro, a língua. Como existe a nós, ouvintes, a língua portuguesa, nós, surdos, temos que ter a comunicação como segunda língua, a Libras. O problema das barreiras é o quê? A dificuldade realmente de comunicação.
Entendi. Agora, como é que você acha que a família deve trabalhar na inclusão de um parente surdo na sociedade? Eles devem aprender Libras também?
Eu vou dar um exemplo por mim. Eu só evoluí, o quê? Minha família é surda. Meu pai e minha mãe são surdos e comunicavam surdo. Então, a minha primeira língua é a Libras, né? Então, por isso, a minha evolução maior foi na modalidade escrita do português. Como a comunicação já era em Libras na sala de aula, eu não tive essa... eu não tive dificuldade. Mas na sala de aula, sim. Porque eles não trabalhavam o visual. E a minha família esforçou para que eu usasse a oralidade para vencer essa barreira dentro da sala de aula. Porque eu preciso comunicar. Então, surdo e ouvinte, o que é o principal? A comunicação. E a minha comunicação surda é a Libras, né? Reconhecer, então, para que isso naturalmente não atrapalhe. Aconteça naturalmente essa evolução da criança surda.
Certo, certo. E existe diferença na alfabetização de crianças surdas para de um ouvinte?
Tem diferença, sim. Como eu expliquei anteriormente na pergunta, né, a língua oral e a língua visual do surdo, que é a Libras, né? Também o surdo, o quê? Na modalidade escrita, ele não vai usar o visual e a voz, ele vai usar o visual, né? E qualquer criança surda. Então, a comunicação tem que ser através do visual e primeiro, depois ele aprender a escrita. Primeiro ele domina a Libras, comunica, assim ele terá facilidade na modalidade escrita da língua portuguesa. Como? Imagem. Tem que colocar muito, muito visual. O que o ouvinte faz através da audição da voz, na comunidade surda, para ela ser alfabetizada, ela tem que aprender, focalizar no visual. Então, se ele aprende a Libras primeiro, a escrita depois vai ser tranquila, vai transcorrer normalmente. Como eu falei anteriormente, o português para nós surdos será a L2, né? E a primeira L1, a Libras, que é através do visual.
Certo, certo. Agora, amanhã você participa do seminário Inclusão Social do Surdo. Temos uma lei de Libras. E agora, fala um pouquinho desse debate para a gente, por gentileza. Diálogo que você vai colocar lá amanhã.
A lei está aí, organizada. Tem 13 anos já que ela é obrigatória, né? Mas o que é positivo e negativo nessa situação? O positivo é, a lei mostra que a Libras é uma comunicação. O surdo tem direito dessa comunicação em Libras. Na área da saúde, na acessibilidade, na educação. Isso é muito bom. A lei ajuda nisso e defende esse direito de nós. Mas o negativo é o quê? Está aí, mas está demorado, está muito moroso. Gente, 13 anos e ainda barreira. Já era para estar muito melhor, né? Essa discussão com relação. Então, temos muita coisa ainda negativa. Lógico, não podemos esquecer do positivo, mas ainda tem muita coisa a ser melhorada e evoluída por aí.
Muito bem, maravilha. Márcia, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Sucesso no seminário amanhã e venha sempre nos visitar aqui na UFMG, tá bom?
Sim, claro. Eu estou muito feliz com esse convite, né? Principalmente com essa conscientização e reconhecimento da Libras e da necessidade do aluno surdo estar na faculdade. Eu sei que os passos, né, ainda estão engatinhando, né, para essa acessibilidade, mas eu acredito nela. Muito obrigada a você e a equipe toda aqui presente.
Maravilha. Então, conversamos com a Márcia Dias Lima. Ela é especialista na educação de surdos e graduada em pedagogia com habilitação e supervisão pedagógica em Letras e Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, Polo UNB. Ela participa amanhã na mesa, no seminário do evento Uma Viagem ao Mundo das Libras, Perspectivas de Novos Olhares pela Comunidade Universitária, edição 2015, com o tema Inclusão Social do Surdo, e temos aí uma Lei de Libras. E agora, agradecendo muitíssimo a intérprete Eldea Braga, que vai nos acompanhar aí durante todo o programa. Muito bem.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.